up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2015-2024. Get up, stand up. Don't give up the fight. O Brasil, explicou-nos a vez passada a doutora Ana Carolina Carino, é um país com uma desigualdade estruturante e deu alguns exemplos. 70% dos pobres no país são negros. 2 em cada 3 assassinatos são negros. As diferenças salariais são enormes entre brancos e negros. As quotas fixadas nos recentes anos para o acesso dos negros às universidades não estão ainda a ter efeito no trabalho e assim por diante. O Brasil tem, portanto, razões de sobra para não deixar passar em branco a Década Internacional das Pessoas da Ascendência Africana. E, de facto, acolheu-a de bom grado, teve mesmo um papel ativo na sua definição e já tem um plano de ação em andamento. Este plano, guiado pela ONU Brasil, envolve também a sociedade civil e articula-se em diversos eixos. Antes de mais, o lançamento e divulgação da década a nível nacional, campanha contra a mortalidade dos jovens negros, valorização da mulher negra em cooperação com o já existente Festival Latinidades, combate ao racismo institucional, valorização dos quilombolas, das religiões de origem africana, reconhecimento das figuras negras nos mais diversos âmbitos de conhecimento e ainda a harmonização dos objetivos da década com os do desenvolvimento sustentável que tem como horizonte o ano 2030. Mas essa desigualdade dos afrodescendentes no Brasil é também culpa dos negros ou não? A telenovela Terra Nostra, sobre a imigração dos italianos para o Brasil em finais do século XIX, devido à pobreza na Itália, leva um bocado a pensar que os italianos chegaram e passaram à frente, em termos de integração e desenvolvimento, aos negros que lá estavam havia séculos. É só uma nossa impressão ou é mesmo assim? A doutora Ana Carolina Carino, membro da ONU Brasil, empenhada no plano de ação da década, esclarece-nos sobre isto.
A história do Brasil, ela revela alguns fatos interessantes, né? O período de abolição da escravatura no Brasil coincidiu com um período de mudança de modo de produção, né? Assim, mudança bem não tão marcada, mas uma mudança pelo menos na direção, né, que se queria dar ao país. Naquele momento foram adotadas algumas medidas legais que dificultaram muito a inserção do negro, né, na sociedade, como a lei da vadiagem, que se prendiam qualquer negro que estivesse andando nas ruas, né, que não estivesse trabalhando. E, ao mesmo tempo, nessa mudança de regime, em vez de contratar para seguir trabalhando os negros que foram libertos, buscou-se valorizar essa política de imigração como uma política de embranquecimento da população. Então, teve todo esse aparato que não foi algo que, enfim, se justifica porque os italianos que chegaram eram mais, tinham mais vontade ou mais disciplinados para o trabalho e os negros não. Isso foi uma medida, foi resultado das medidas legais que foram adotadas naquele período, né? Os negros não foram absorvidos e sim foram demitidos e foram contratados os italianos que chegaram. Então, isso teve um impacto muito forte. Daí essas outras leis que foram adotadas, né? A lei da vadiagem, etc., fez com que a população negra ficasse muito alijada da sociedade. Isso muitos homens, né? As mulheres ainda conseguiram se manter empregadas em certa medida porque estavam trabalhando ou como trabalhadoras domésticas, né? As mucamas, que seguiram trabalhando como mucamas, ou vendendo quitutes na rua, ou mesmo se prostituindo, né? Então, em muito sentido, as mulheres que passaram a ser os arrimos de família nas famílias negras brasileiras. E isso a gente encontra diversas marcações ainda hoje. Se formos olhar as mulheres que estão dedicadas ao trabalho doméstico remunerado, 60% dessas mulheres são mulheres negras. E são as que estão em maior medida na informalidade, que têm os piores rendimentos. O Brasil, ele tem um movimento negro bastante forte, eu acho que bastante, internacionalmente bastante forte, mas a gente também passou por uma negação da questão racial no Brasil por meio de uma noção de democracia racial, né? De que vivíamos em uma sociedade onde havia uma democracia racial, apesar de ter toda a desigualdade, apesar de ter toda a segregação racial. Tinha essa ideia de que as relações aqui eram bastante pacíficas e que não havia conflito. E essa noção de democracia racial, ela foi responsável durante muitos e muitos anos silenciar a voz de luta e o protesto de muitos movimentos negros que estavam no país, né? Então, que vinham denunciando as situações de desigualdade. Hoje mesmo, quando se fala das medidas que foram adotadas, como as políticas de cotas e etc., fala-se que os negros ficam se colocando como vítimas, o que é algo, uma expressão brasileira chamada de mimimi, né? Que é algo que, enfim, que fica falando, mas sem ter algo de fato concreto por trás da reclamação. E isso ainda é muito marcado na sociedade brasileira, né? Então, quando se vê os avanços que foram dados em outros países, que tem uma proporção menor de negros, ou que onde estiveram a segregação racial, ela era estabelecida por lei, como o caso dos Estados Unidos, a gente vê que tem a força dessa ideologia que colocou como característica do país a democracia racial, ela realmente foi muito bem sucedida, né?
Mas será que o movimento negro no Brasil precisa de se reforçar em algum aspecto? Ou o facto de se dizer que os negros se lamentam sem ter objetivos concretos é só para encobrir aquilo que realmente fazem e querem?
Bom, o movimento negro, ele de fato, ele teoriza bastante, ele denuncia bastante, ele tem sido bastante atuante. É só em função das ações desse movimento negro que o tema ele passou a ser tratado como um tema de Estado, né? Então, que começaram a vir as primeiras respostas do Estado brasileiro para a questão racial no país. Então, isso vem, e vem também não só para medidas concretas do Estado, mas também para a própria elevação da autoestima da população negra e do reconhecimento, né? De se reconhecer enquanto negro, porque até bem pouco tempo atrás, essa proporção de 53% de afrodescendentes no país é uma proporção que foi aumentando ao longo da década de 90 e anos 2000, muito em função de campanhas que foram implementadas pelo movimento negro com o mote de não deixe sua cor passar em branco, porque o Instituto de Estatística no Brasil, ele faz a pergunta como autodeclaração. Então, a pessoa responde como ela se vê, e o pesquisador, ele apenas anota, ele não questiona. Então, e muitas pessoas, por vergonha ou por não se reconhecer como negro, ou não gostar da palavra negro, acaba falando diversas outras denominações, né, para se auto-identificar. Então, tem beijo mulato, moreninho, chocolate, cafuz. Então, tem vários outros nomes que, enfim, não são brancos, são muito mais negros, mas em função desse racismo que tem na sociedade, é difícil se auto-identificar e se autodenominar como negro. Então, as ações do movimento negro, elas vieram muito nesse sentido de, como o movimento do Black is Beautiful, mas muito nesse sentido de reforçar a autoestima e o reconhecimento, né, o auto-reconhecimento da população. Então, tem uma transformação cultural bastante significativa e de pressão para o Estado e para as próprias ações que desenvolvemos no âmbito das Nações Unidas, que são fruto da ação da sociedade civil.
O caminho é longo.
O caminho a percorrer é muito longo, mas eu acho que passos vêm de longe, né? Então, os passos eles estão sendo dados.
E espera-se que ulteriores passos importantes sejam dados ao longo desta década dos afrodescendentes, 2015-2024, no sentido de garantir o pleno reconhecimento, justiça e desenvolvimento a essas pessoas cujos ascendentes foram arrancados à África e levados como escravos para o resto do mundo. No Brasil, a responsabilidade de atingir os objetivos da década está, dizíamos, sob a coordenação da ONU Mulher, de que a doutora Ana Carolina Quirino é membro.
Era um, era dois, era cem, mil tambores e as vozes do além. Morro velho, senzala, casa cheia, repinica, rebate, revolteia. Trovão no céu é candeia, era bumbo, era surdo e era caixa. Meia volta e mais volta e meia, cocotó, trem de ferro e uma luz, procissão, chão de flores e Jesus. Os tambores de Minas soarão, seus tambores nunca se calarão.